A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a professora Tatiana Sheila Friedrich, que atua na coordenação do programa Política Migratória e Universidade Brasileira da Universidade Federal aqui do Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, a imigração venezuelana. Vamos falar sobre políticas públicas e alguns problemas na fronteira. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a professora Tatiana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer para mim e para a minha instituição, a UFPR, estar aqui conversando com vocês hoje.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa entrevista, a senhora poderia, primeiramente, traçar um panorama para os nossos ouvintes da atual situação da Venezuela e que tem gerado essa imigração em massa?
Então, Jéssica, é bastante complexo, né, responder sobre a situação da Venezuela hoje, mas a gente poderia resumidamente lembrar que a Venezuela tem uma economia que depende essencialmente do petróleo, né? As maiores reservas, que se chama provadas do mundo, estariam lá, então 17% de reservas de petróleo do mundo está lá, então isso é determinante na economia. Né? E é um país que também está muito próximo dos Estados Unidos. Então, o petróleo para sair da Venezuela e chegar até as refinarias no Texas, por exemplo, levam em torno de 4 dias, sendo que do Oriente Médio eles levam 40 dias. Então, há um interesse imediato dos Estados Unidos ali. E é um país que pequeno, que então já desde o início do século passado investiu no petróleo, né, como fonte principal da sua economia e sempre focado nos Estados Unidos. Então, toda a infraestrutura do país também sempre se foi voltada para esse escoamento, né, da produção de petróleo, com pouco foco nas questões sociais, né, no desenvolvimento do próprio país e principalmente na melhoria de qualidade de vida da população. Isso mudou um pouco com o governo Chávez, né, que tentou uma mudança de foco dessas exportações e com ações sociais, né, mais voltadas à sua população, mas claro que sempre há uma reação, né, não só do país, Estados Unidos, que precisa muito desse petróleo, mas também da oligarquia local, né, que sempre circulou em torno dessa exportação, né. Disso a gente vem uma reação muito forte, né, uma crise muito grande, exatamente porque nunca teve desenvolvimento de agricultura, principalmente indústria. Então, a crise do desabastecimento é a maior por falta de produção de alimentos, né? E também por falta de condições de fazer a importação, né, desses bens. Além disso, há uma inflação muito grande no país, né? A hiperinflação que existe lá. E nesse contexto internacional que a gente não pode deixar de esquecer em relação à Venezuela, que é boicotes de bens de primeira necessidade, há um embargo comercial muito forte, disfarçado por ser um governo que se considera um governo socialista bolivariano, né? Então, com um enfrentamento muito forte dos Estados Unidos e, claro, também disso já decorre um bloqueio financeiro internacional. Nisso vem toda a crise do Estado e as pessoas indo atrás de comida e principalmente de remédio, né? Que são os dois fatores mais fundamentais nesse fluxo migratório atual.
E, doutora, esse fluxo migratório, ele tem atingido quais países? Em linhas gerais, como que tem sido a reação também desses países da região à imigração venezuelana?
O primeiro país de destino é a Colômbia. Então, a gente está muito focado na nossa situação, mas a Colômbia tem 2 mil quilômetros de fronteira, né? Dizem que tem em torno de 45 mil caminhos irregulares entre os dois países. Então, ali a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que já foram para a Colômbia. E da Colômbia, quem segue o fluxo para o sul acaba indo para o Equador, Peru, até a Argentina já começa a sentir, né? Chile. Mas a Colômbia é o grande foco, né? Por conta dessa facilitação. E ali há uma situação bem complexa, porque é uma região muito militarizada da Colômbia, né? Com muitos grupos armados ligados a tráfico, né? O tráfico de drogas, tráfico de combustível, porque a Venezuela tem combustível muito mais barato. Então, é um tráfico extremamente perigoso por causa de explosões que acontecem. Além de mineração irregular, todo tipo ali de trânsito irregular de bens, né? E aí, o que acontece? Esses países, eles... Colômbia, Brasil, eles estão reagindo individualmente, né? Sem montar uma política integrada de recepção dessas pessoas ou de maior diálogo e abertura à própria Venezuela para investir lá para que não tenha esse fluxo, né? Então, falta uma união dos países, né? Mesmo os outros países que não são o destino imediato, né? Equador, Peru, Chile, por exemplo. Poderiam estar envolvidos, né, se a gente tivesse essa consciência de continente mesmo e da atuação em comum em prol dessas pessoas. O que tem sido feito é basicamente o que eles chamam de assistência humanitária, né, individualizada por cada país.
E, doutora, a gente pode dizer também para os nossos ouvintes que esses imigrantes venezuelanos, a gente tem como dividir eles em imigrantes econômicos e solicitantes de refúgio? E quais são as diferenças entre esses grupos?
Então, o migrante econômico é aquele que sai do seu país para tentar melhorar de vida, né, e ter melhores, dar a melhor condição para si, mas principalmente para sua família. Então, sai em busca de trabalho e por isso a gente chama de migrante econômico. Porque ele vai atrás de melhor economia, mas para melhorar seus números sociais. O refugiado é aquele que ele já saiu do seu país e não pode voltar do seu país, ou país da sua nacionalidade ou da residência habitual, ele não pode voltar porque ele sofre uma perseguição nesse país. Né? Uma perseguição que pode ser por motivos políticos, mas pode ser também por motivo de raça, religião, nacionalidade, questões de gênero, por exemplo. Então, no caso do fluxo venezuelano, a gente chama de misto, né? Porque tem os dois tipos de situação. Mas a grande maioria é a migração econômica, por conta desses fatores que a gente falou no início do programa, né? Da crise que vive a Venezuela, e principalmente da questão do desabastecimento, porque falta comida e falta remédio. Então, as pessoas estão saindo em função de buscar alimento, né? É a
sobrevivência,
fome, sobrevivência,
né?
É a fome. E claro, há alguma perseguição política, mas nesses casos, geralmente são pessoas específicas, né, que têm uma atuação política e que acabam saindo daí já de avião, né, indo para grandes centros dos outros países ou indo para países do norte. Né. O que acontece no Brasil é que, por exemplo, algumas organizações internacionais, talvez por influência até dos Estados Unidos ou dos países do norte, têm forçado para que seja caracterizado como perseguição política, né? Por conta da questão política. Exatamente para contrapor a essa política que o país se declara como socialista, bolivariana, que nos parece que está longe de ser, mas que se autodenomina assim. Então, há uma pressão, por exemplo, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, de que o Brasil reconheça como refugiados, né? Por perseguição política. Mas eu estive em Roraima, acompanhei lá uma missão daqui do sul para Paraná e São Paulo, e a gente percebeu que as pessoas que estão em Roraima, elas querem encontrar trabalho, né? e querem melhorar a sua condição de vida. Então, nos parece que eles são muito mais migrantes econômicos. Mas hoje o Brasil tem 17 mil solicitantes de refúgio venezuelanos, até porque a solicitação de refúgio é mais fácil. Você consegue fazer já no primeiro local da fronteira. Na primeira autoridade policial que você encontra, você já faz uma solicitação de refúgio. Inclusive, os haitianos, lá em 2011, 12, 13, chegaram já pedindo refúgio.
Né? E é mais simples, então.
É mais simples, que o Brasil não concedeu e encaminhou para o visto permanente por razões humanitárias. No caso dos venezuelanos, o governo brasileiro tem concedido a residência provisória, né, por país fronteiriço. Então, a gente tem esses dois tipos de fluxo. E, além de tudo, na questão venezuelana, ainda tem os indígenas, né? É da etnia Warao, que é um povo nômade, alguns chamam de seminômade, dentro da própria Venezuela, porque o indígena, ele, né, ele não se vê dentro dos limites geográficos, né, impostos pelos estados, né? Eles têm uma outra visão de terra, né, e de propriedade. E, então, muito desses indígenas Warao também atravessaram fronteiras. Né? E daí eles têm todas as especificidades de uma população indígena, de uma outra percepção. E o Brasil mesmo tem um tratamento diferenciado. Então, por isso que a gente fala que é uma migração mista, né? E por isso bem mais complexa.
E, doutora, tocando nesse assunto agora, para a gente falar especificamente do Brasil, como que tem sido, em linhas gerais, a recepção dos imigrantes aqui no nosso país?
Então, a recepção, em termos de Brasil, é bem variada, né? A gente tem alguns locais e algumas sociedades mais receptivas que outras, né? É claro que a sociedade que recebe imediatamente o migrante tende a reagir, né, com mais hostilidade. Então, é o que tem acontecido em Pacaraima, que é a cidade ali na fronteira com a Venezuela. Em Boa Vista, a capital de Roraima, que é para onde os venezuelanos que passam por Pacaraima vão. Como aconteceu no início no Acre, em Manaus, com os haitianos, né? Porque ali é que se sente mais a presença, né? E como eles chegaram, os venezuelanos agora chegaram e tomaram conta das praças, foram acampando na cidade de Roraima, ficou muito visível, assim. Então, ali a gente tem uma reação bastante negativa, né, com muito preconceito, xenofobia. A organização dos 11 abrigos que foram feitos, né, com atuação das Forças Armadas, com organizações internacionais, melhorou um pouco a situação, né? Mas o processo de interiorização, por exemplo, que é a política do governo brasileiro de colocar esses migrantes venezuelanos ao longo do país, em diversos locais, mostra que também a gente está se adaptando, né? E mostra que há uma melhor receptividade, uma vontade, né? Talvez política e da sociedade também, de recebê-los. Porque, na verdade, o governo está organizando a interiorização, mas são organizações não governamentais, organizações religiosas que estão recebendo essas pessoas, né? Então, o IBGE hoje fala em torno de 32 mil pessoas venezuelanas no país. O Paraná mesmo já recebeu em Goiuerê, né, 100 e poucas pessoas, e Curitiba também acaba de receber mais 130. Então, isso mostra que a gente tem espaço para recebê-los, né? Porque se for pensar em termos de quantidade, é muito pouco em relação à população brasileira, é pouquíssimo. É claro que aquelas cenas, as pessoas vindo, né, atravessando a fronteira, elas são muito chocantes, e 99% ainda está em Roraima. Então, realmente choca a população local. Mas a interiorização tem mostrado que o Brasil, de alguma forma, os tem recebido, né, e tem forma de solucionar essa questão.
Doutora, eu queria falar um pouquinho mais com a senhora sobre a questão dos problemas na fronteira mesmo. A gente sabe, como a senhora mencionou, que houve vários conflitos, né, na região de Roraima, envolvendo os imigrantes e os moradores da região. Mas o que tem ocasionado esses conflitos? Como a gente pode explicar essa situação?
Primeiro a gente tem que entender um pouco do estado de Roraima, né? Que é um estado que fica no norte do Brasil, né, depois do Amazonas. é um o único estado que tem uma capital acima da linha do Equador no país. E que, de alguma forma, fica isolado geograficamente, né, do resto do nosso estado brasileiro. Ali existe uma política muito forte, centrada em algumas pessoas que se confundem com a elite econômica. Então, você tem elite política e elite econômica muito coincidentes. Uhum. Né? É um estado que vive muito em função do poder público. Né?
Sim.
Então, de pouca produção local. E nesse contexto, quando vem um fluxo diferenciado, que começa com alguns indígenas, começa com algumas pessoas nas praças e, de repente, né, toma proporções que o estado, principalmente as cidades, não começam a absorver, essa população também ela começa a ficar mais hostil em relação àquilo. Uhum. Porque, de alguma forma, está incomodando, né, o visual daquela cidade. Você tem novas pessoas, novas necessidades, pessoas pedindo. Os índios Warau, por exemplo, eles são coletores, eles vivem de coleta. E a coleta inclui, inclusive, a coleta do que lhe é doado. Então, é um povo acostumado a receber e pedir. Uhum. Né? Então, começam as pessoas pedindo na sua cidade, as pessoas começam a acampar nas suas ruas. E um estado sem uma preparação, né, e uma estrutura para isso, mantém essa situação, né, de pessoas em estado de rua mesmo. E aí, claro que a população fica extremamente incomodada e sem fazer um trabalho daí por parte dos órgãos governamentais de conscientização da situação, né? Pelo contrário, com a política local incentivando, começam as hostilidades. É aí que a gente viu aquelas cenas, né, das pessoas, uhum, colocando fogo nas coisas dos venezuelanos, expulsando, fazendo voltá-los da fronteira. E ali, além da fronteira oficial de Santa Helena com Pacaraima, é uma região extremamente de matas e de vocação agrícola. Então, é muito fácil passar a fronteira em outros locais, né? Não só na fronteira oficial. Estimulando, realmente, a vinda dessas pessoas. E realmente, aquelas cenas são extremamente chocantes e absurdas, uhum, até, né? De desrespeito à dignidade daquelas pessoas, só pela questão da origem. Mas isso faltou muito a atuação ali do poder público de conscientizar e dar um melhor encaminhamento, né? Uhum. E não incentivar, como alguns até fizeram.
E, doutora, como que o poder público ele pode atuar agora, né, frente a essa situação que continua tão complexa? E como equilibrar a assistência humanitária aos imigrantes sem sobrecarregar os serviços públicos da região de fronteira, que a gente já sabe também que são tão precários?
O que falta no nosso país é política migratória, né, que a gente nunca teve. Hoje a gente tem uma lei que há quase um ano em vigor, então é muito recente, a nova lei de imigrações, a 13.445 de 2017, é uma lei que tem no seu artigo 25 a exigência do governo brasileiro criar uma política migratória, né, envolvendo estados e municípios, uhum, então não só o governo federal, porque é o município ali que recebe na ponta, né? Ou na fronteira, ou mesmo nos outros locais. Sim. São as pessoas que vivem na cidade, né, na polis. Então, envolver os três entes da federação para criar uma política voltada ao migrante, ao refugiado e ao pátrio. É o que diz esse artigo 120. É um artigo que não foi regulamentado, né, e que precisa ser com muita urgência. Por quê? Porque se a gente tivesse uma política migratória com normas, né, regras, mas também procedimentos de atuação, a gente já poderia atuar preventivamente, né? E não só respondendo a demandas de fluxo migratório, porque a gente já teve o fluxo dos haitianos. Então, a gente, uhum, já aprendeu e já teve um know-how de como trabalhar com isso. Já não é mais tão novo assim. Então, se a gente trabalha com a previsibilidade das situações, né, a gente dá um melhor encaminhamento, né, e um encaminhamento respeitando a dignidade dessas pessoas, né, seus valores mais essenciais, respeitando seus direitos básicos. Então, acho que É esse o caminho, né? A gente realmente organizar. E, claro, o processo de interiorização, porque o Brasil tem uma população muito grande? Tem, mas esse não é o maior problema do Brasil. O nosso problema é a má distribuição dessa população. Então, a gente tem ainda espaços no Brasil que tem carência de mão de obra, né? Essa população, por exemplo, haitiana hoje, em torno de 40% tem. 40% deles ou já se formou ou estava num período de formação universitária, porque o governo Chávez investiu muito em universidades lá. Então, a gente podia estar aproveitando esse conhecimento que eles já têm, que a gente não precisa nem investir nisso, né? Para eles mesmos darem conta das demandas, não só do povo brasileiro, mas né, dos seus compatriotas que vieram para cá. Então, assim, a gente tem muitos engenheiros na área de petróleo, de gás. Eu vejo isso todo dia na universidade, por quem nos procura. A gente tem muita gente da área da saúde, né, por conta da aproximação da Venezuela com Cuba nos últimos anos. Você tem muita gente na área de enfermagem, na área da medicina. Tem muitos advogados, enfim, pessoas que poderiam utilizar esse conhecimento aqui no Brasil, né? E contribuir para a melhoria de toda a sociedade.
E, professora Tatiana, eu acho que também é interessante a gente falar para os nossos ouvintes sobre o que é necessário e o que é eficaz, né, para a gente combater hoje a xenofobia.
Então, na minha opinião, o primeiro elemento para se combater esse preconceito em relação a um outro ser humano só por conta da sua origem, e assim, origem é uma coisa que a gente não escolhe, né? A gente não escolhe onde nasce, é uma loteria. Você não escolhe, você simplesmente nasce. Como é que você pode sofrer uma discriminação ou ter menos direitos por causa do seu local de nascimento, né? Que é um ato totalmente involuntário. Então, hoje, na minha opinião, eu acho que é a informação, né? Mostrar qual é a realidade daquele país, por que as pessoas estão naquelas condições, porque não é uma questão de opção, né? Ninguém sai para tirar o emprego do outro, ninguém sai para piorar o país do outro. É realmente em busca de melhor condição de vida para si e para sua família. Então, informar quais são os direitos dessas pessoas no seu país, informar em que condições elas saíram, como foi essa travessia, né? Enfim, e aí, claro, do ponto de vista do poder público, criar, né, esses canais de comunicação com a população para mostrar essa realidade e também incentivar a cultura da hospitalidade, né? Permanentemente, assim, de receber o outro, né? E por conta da população de ter essa alma aberta ao outro, que a gente chama de hospitalidade, Levinas chamava de alteridade, que é você receber o outro pelo fato de ele ser um ser humano, né? Como você, ainda que tenha uma origem diversa. Então, e não fazer isso, essa conscientização, só em momentos de crise, porque aí não dá mais tempo, né? Tem que desenvolver isso permanentemente, né? Mostrar que essas pessoas têm direitos que lhes são inerentes pelo fato de serem humanos.
E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Federal no auxílio e no acolhimento aos imigrantes.
Então, a UFPR tem o programa Política Migratória Universidade Brasileira. Nesse programa, nós oferecemos aulas de português para esses migrantes que têm esse caráter humanitário, né? Gratuitamente. Então, são aulas que são oferecidas nos sábados à tarde. Também oferecemos aulas de informática para eles, né, fazerem sua inclusão digital, mas também criarem seus currículos, né, terem um pouco mais de noção do sistema brasileiro mesmo, né, como funciona. A gente também tem, isso acontece no prédio Dom Pedro I, na reitoria, nos sábados à tarde, no nono andar. Durante todos os outros dias da semana, a gente tem todas as tardes e todas as noites um atendimento psicológico e também um atendimento jurídico, administrativo, que é na sala 28, daí é lá na Praça Santos Andrade, no prédio histórico. Na sala 28, todos os dias à tarde e à noite nós temos esse trabalho lá.
E, doutora, qual é o caminho para um imigrante ou um refugiado procurar a UFPR para participar desses projetos e conseguir um auxílio quando necessário?
Então, as pessoas que precisam de informação, de auxílio na documentação, na regularização, ou mesmo sobre ingresso na universidade, revalidação de diploma, tem que nos procurar lá na UFPR, na Praça Santos Andrade, na sala 28. Nós funcionamos das 14 às 20 horas, todos os dias. né? São alunos de direito e de psicologia que estão lá voluntariamente todos os dias para receber e para dar encaminhamento dentro do que a gente pode ajudar, a gente faz. Em relação às aulas de português, as pessoas só precisam chegar lá na reitoria, né, no sábado à tarde, às 14 horas, chega, faz um teste muito rápido de nivelamento com o nosso pessoal que está ali todos os sábados, no prédio Dom Pedro I, no nono andar. Chegando ali, faz esse teste, que é muito rápido, e já é encaminhado para a sala de aula. Então, já faz a primeira aula ali às 15 horas. Né? Tudo muito rápido e sem burocracia. Basta só chegar lá na universidade que a gente vai estar esperando, né, de braços abertos e tentando auxiliá-los no que for necessário.
Professora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho sobre como tem sido a sua experiência profissional e pessoal atuando nessa área.
Bom, como professora de Direito Internacional, eu sempre fui muito curiosa pelo que acontece além de fronteiras, sempre trabalhei nessa área. Essa experiência com um fluxo maior de imigrantes e refugiados só me trouxe benefícios, eu aprendi muito. Né? Você trabalhar com um migrante significa exercer a interculturalidade, né? Você conhecer uma nova cultura, dialogar com ela, aprender com ela e deixar um pouquinho da sua, né? Sem uma se sobrepor à outra. E isso é a diversidade, né? Isso só nos enriquece, nos faz crescer, nos torna melhor cidadãos, porque você vê a dificuldade do outro, né? Eu comecei a perceber uma coisa que eu não conhecia. É difícil você, dos livros, entender o que é um trauma do migrante, né? Da pessoa que deixa o seu país, que se desterritorializa, a dificuldade de uma integração local, todos os enfrentamentos que tem que fazer em relação a dificuldades, mas também a preconceito. Isso acho que nos enriquece, né? E nos faz pessoas melhores, mas também nos faz olhar o outro, né? Com esse olhar mais acolhedor e hospitaleiro.
Professora, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.